Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 17 minutos para o meio-dia. Mude um hábito, mudar uma vida, uma campanha Unimed. Tá vendo? Até a Unimed tá mandando você mudar um hábito. Ah, eu não tenho hábito de dançar. Então mude o seu hábito, dance, faça alguma coisa de diferente. Às vezes as pessoas têm muito receio, vergonha. Aliás, a vergonha, a dança, ela espanta em poucos minutos. Quando você vê, você tá dançando, né, Najara?
É verdade.
Na escola que você vê isso diariamente, a pessoa toda tímida, introspectiva, entrou na dança, deu um mês, dois, pronto. Se tornou...
Não chega a dois meses. Às vezes até antes.
É, gradativa, porque as pessoas são muito imediatistas, né?
É, mas não chega a isso.
Dá pra
depende muito da... Aí eu digo assim, depende muito do profissional que está à frente, ajudando a trazer esse mundo da dança, a alegria da dança. E eu sempre coloco para eles, assim, quando eles fazem o primeiro contato, eu digo assim, olha, o trabalho é sério, a prof não. Porque eles acham que vai ter lá uma pessoa, assim, rígida, que não vai permitir brincar, se soltar, descontrair. Eu disse, o trabalho é sério, a prof não.
Então... Eu digo para os meus que a brincadeira é séria.
É verdade,
a gente vai brincar sério agora.
Gente, eu vejo em todos os aspectos do nosso cotidiano a transformação de pessoas com a dança. Eu vejo nos projetos sociais das maiores favelas desse país, que estão localizadas no Rio de Janeiro. A gente pode trazer para cá também o trabalho que o nosso rapper, o
Giovanni.
O Giovanni e também o Chiquinho de Vilas, que trabalha muito com a música, a dança, com essa gurizada. Eu vejo o que a dança tem feito pela a educação e pela formação de cidadãos de verdade, né? Enquanto nós estamos num Brasil hoje caminhando para, talvez, provável extinção de sociologia e filosofia, onde a visão de alguns governantes é de que a pessoa tem que saber somar, ler, escrever. Eu acho que isso, a dança vem justamente provar o contrário.
É, né? Existe já uma lei que... Não, a gente não pode usar o termo obrigar, porque obrigar parece uma coisa muito pesada, né?
Mas que quando a gente fala em lei, já sabe, né?
Diz que a dança tem que ser trabalhada nas escolas também, sim, como uma expressão da arte. Né, não ficar só com os desenhos graficamente, né, que tem que ser trabalhado na escola. E o que eu vejo, assim, os professores entrando quase numa pane, porque não houve isso na formação deles.
Uhum.
A formação de profissionais da dança, tu muitas vezes tem que buscar fora da tua formação acadêmica.
Esse ano, aliás, o ano passado, uns dois anos já faz, né, que aconteceu na... Na UX, a graduação de tecnólogo em dança,
então,
né?
Sim.
Isso que foi, isso.
11 horas e 46 minutos, conosco a Cássio, conosco o Tonin e a Ana Jara falando sobre a importância da dança. Hoje, dia 29, dia mundial da dança. A Cássio tem um projeto de vida, né, que está dando certo, já está enraizado em Caxias do Sul, que é o projeto Impulso. Impulso, né?
Isso.
Viu como eu gravei? Nem escrevi aqui. Projeto Impulso, que tem trabalhado principalmente com as crianças, né? Como é que está a aceitação dos meninos, hein? Porque a gente sabe que a dança, tirando o CTG, né, Tonin? Que eu acho que o CTG não tem tanto... Deixa eu usar uma palavra aqui, não. Preconceito. Porque é
essa. Mas é a palavra certa.
É preconceito.
É a palavra certa. Não existe.
Não, por isso que eu digo, tirando o CTG, que o homem pode dançar porque ele é macho, ele dança o Gaudério, o sim, restante das danças, na tua visão, há um preconceito ainda ou não?
Eu acho que, olha, a questão, o balé, eu sinto um pouco disso. Um pai, por exemplo, dificilmente colocaria um filho dançar um balé hoje, botaria um jazz,
um pai que não
um hip hop, um CTG.
Um pouquinho mais aberta,
isso,
né?
Eu,
tivesse algum conhecimento.
Meu pensamento, não Sim. que eu faria isso, né? Meu pensamento, eu acho que é isso aí, que já é, que o balé já é uma, parece que é feminino, parece que é uma dança, parece, né, de mulher e tudo mais, mas
por isso
não
que
é digo, isso, com certeza,
o CTG,
né?
Não enfrenta esse, esse entrave.
Não, né? Olha só, eu tava conversando com o...
Com a Cássia.
E olha que tá escrito, né? E olha que tá escrito na jaqueta aqui, né? Não, mas beleza. Eu tava conversando com a Cássia antes, ali nos bastidores, que o balé, ele faz parte do CTG também, né? Eu participei uma vez de um grupo de dança, que a gente foi dançar um Enarte, e até mesmo antes da gente ir pro Chile, nesse festival, a gente fez aulas com um professor,
professor de balé clássico.
Mas
aí é que tá, se vem pelas mãos de um CTG, é homem, o homem não deixou de ser homem para dançar. Agora, se vem pelas mãos somente do balé clássico, não. O bailarino, ele não é homem, ou o bailarino tem trejeitos, enfim... Essa casca, como é que tá na
agora, vida de vocês? Então, hoje? Agora o Projeto Impulso, a gente faz 6 anos que a gente tá com o projeto, né?
Já.
Nossa. Já, a coisa anda, ainda bem.
Ainda bem, né? Mas precisa andar, né?
E nesse momento que a gente tá do projeto, graças a Deus, a gente tem sete meninos.
Aham.
A gente tem 7 meninos. Alguns meninos que no início eles vinham, voltavam, fixaram agora. A gente tem um de 21, um de 16, e o resto é abaixo disso, mas crianças também. E tá muito legal porque eu deixo muito claro, sabe? Tipo, eles saíram e voltaram por causa desse preconceito. Ah, meu pai, meus colegas, eu digo...
A vergonha, né?
Eu digo, chega assim, cara, eles mal sabem que balé clássico não é nada feminino,
como a gente, palco é quem manda, né?
No palco é quem manda, sabe?
Quem tem a
força. É muita força, disciplina,
musculatura,
tudo. É um trabalho muito rigoroso,
tem
sabe?
Muito homem, né,
tem que ser muito homem pra dançar balé, sabe? E, tipo, é um preconceito e uma ignorância, tipo, total que...
Vocês acham que a vestimenta é um dos pontos que mais atrapalha? Uma vez eu ouvi isso. Ah, eu não vou colocar aquela malha toda apertada.
É, mas a malha apertada é pela musculatura e pra uma precaução da saúde física do bailarino.
Grande público não sabe.
Porque a linha do... A linha do balé clássico é uma linha...
Fora que marca aquela coisa assim,
é uma,
aqui, né?
Então, eu vou explicar sobre...
Eu vou explicar
sobre isso. A gente acaba usando... O bailarino clássico, ele acaba usando um chamado suporte.
Suporte.
Que é tipo uma cueca que tu coloca, que ela é como se fosse um fio dental, sabe? Pra deixar Sim. a linha do bailarino junto com a malha. Só que aquilo ali é pra saúde do bailarino. Porque quando o bailarino faz muito... A gente já trabalha em aula, né? A força... Enfim, pra preparar o físico todo. Mas quando tu tá dançando com uma menina, ou tu vai fazer um grande salto, tu faz força em todo o teu corpo, em toda a tua musculatura, age. E é muito fácil tu romper ou
uma distensão
em qualquer lugar.
Na parte da frente é uma proteção.
Há uma proteção. E com um giro, com menina, que perna. Se bate um joelho, uma perna, aquilo ali tá pra proteger o nosso corpo.
É a mesma, não é a mesma, tá, gente? Mas simplificando.
Semelhante
à proteção de quem joga futebol americano, por
isso,
exemplo.
Isso, né? Mesmo.
Uma luta de MMA.
Isso,
todos eles usam.
Só que nesses esportes tá tudo bem.
Tá tudo bem.
Okay, né?
A questão é a malha.
É por isso que eu disse. Eu vi, desde que eu sou gente que eu sei, mas colocar aquela malha, sabe? Assim, isso atrapalha muito, porque tu vê o Galdério lá, o peão, ele vai pilchado, né? Com a bombacha e tudo.
Mas dentro do...
História.
Mas a gente usa aí, a gente tem 4 indumentárias, né? Bombacha, a gente tem o xiripá. A gente tem a roupa...
O que é o xiripá mesmo?
O xiripá...
Uma das mais lindas roupas.
É um pano, vamos dizer, bem no grosso mesmo, para o pessoal entender. É como se fosse uma toalha de mesa, que tu vai cortar só um pedacinho, deixar ele mais comprido, assim, mais estreito. Que tu coloca tipo um fraldão.
Isso,
tem as franjinhas, né? Ele é desse estilo assim. Aí a bombacha. Tem a roupa que é do estancieiro, que principalmente os Renate dançam muito, que tu coloca uma cirola por baixo, com... com os bordados e tudo mais ali, tu bota mais uma outra parte por cima, que é a calça. Então fica bem coladinho, parecido até com uma roupa assim. Esse é o pessoal mais estilo Enarte, que costuma usar essas pilchas aí. Até não é só por coreografia, é porque ela tem história.
Sim, ela
porque as pilchas, na verdade, elas têm histórias, né? Tem séculos e também têm questões de dinheiro, né?
Economia,
poderes
economia
e tudo mais. O dono das terras, não sei o que, lá, sim, ele usava tal vestimenta. Sim, sim. O estanceiro usava tal vestimenta.
Toda uma tradição, né?
Isso.
Na nossa então, cultura é muito rica.
E o próprio saiote. O saiote é uma saia, vamos dizer assim, né, no grosso da palavra. O peão, ele usa também a mesma ciroula, aquela que o estanceiro usa ali, ele usa a ciroula e usa um saiote, que é um pano também cortado, retangular, bem mais estreito daí que o xiripá,
né?
E que tem até, por exemplo, alguns que frequentam CTG por muitos anos, que eu não uso esse tipo de coisa aí. Que também tem esse certo preconceito com essa aí, é uma das vestimentas mais antiga que a própria bombacha.
Exato.
A dança tem dado passos tão importantes que o segmento danças folclóricas hoje faz parte de 100% talvez dos grandes eventos de dança, né? Cito um, né, Cássio Joinville.
Joinville.
Que estipulou danças folclóricas há muito tempo. E nós vemos grupos lá que tu não tem ideia da perfeição que é.
É lindo, né? É lindo. Eu fui nessa última edição de Joinville e vou nessa de novo. E é cenários incríveis.
Do Sul, sempre presente nessas folclóricas, né?
Muito também. Tem aquele grupo também, eu gosto muito, Nova Veneza. Nossa! É fantástico. Eles
estão flutuando, né?
Eles colocam um navio no palco, assim. Eles montam um navio no palco, em questão de segundo aquilo desaparece, sabe? É tipo mega produção, assim. Tipo, hoje em dia a dança folclórica no Brasil ela cresceu muito. E isso é muito... Eu fico muito feliz com isso, porque a gente... faz balé clássico, faz dança contemporânea, mas são referências e são inspirações para nós que
e talvez são... até para idades um pouco mais avançadas, saindo da adolescência, a dança folclórica é um bom subterfúgio também para dança.
Sim,
né?
Com certeza. Tu falaste ali de navio, teve um CTG que é o Ronda Charrua de Farroupilha, que participou do Enarte.
Fantástico.
Que foram campeões até, foi com um barco, né? Um navio enorme que deu o tablado inteiro. Também montado e desmontado em questões de segundos.
É uma produção incrível, né?
E a riqueza do nosso Brasil, das etnias que compõem hoje a população brasileira, então a nossa riqueza de folclore, porque não tem representação de vários países. Sim. Que migraram para cá, né? E aí trouxeram gradativamente a sua cultura.
A gente vê hoje a dança inserida em vários segmentos do nosso cotidiano, graças a Deus. Inclusive, no nosso desfile da Festa da Uva, que é o nosso ponto, talvez a nossa espinha dorsal de Caxias do Sul, tanto para a economia, quanto para o turismo, quanto para desenvolvimento econômico, acho que a Festa da Uva continua sendo a nossa mola mestra aqui. Nos desfiles, a dança entra e de uma forma... extremamente criativa e com o passar do tempo agrega-se, né, a dança africana, a dança senegalesa, a dança, isso também é interessante da gente ver, a dança gaúcha, o flamenco, né, nesse último desfile a gente viu vários tipos de dança, não sei se vocês viram o desfile da Festa da Uva.
Eu assisti. Não,
tinha CTG, tinha dança flamenca,
tinha todas as representações,
dança afro, né, então assim, isso é o bom da dança, essa união de povos, culturas e, acima de tudo, né, para que amplie o nosso conhecimento.
E se me permite, assim, é uma formação que eu tenho também, mas poucas pessoas sabem. Existem as danças folclóricas italianas. Houve um resgate, alguns anos atrás, em Serafina Correia, entre representações do Brasil todo. Nós estamos em 54 profissionais. A maioria eram professores de educação física, como eu, com especialização em dança. E Serafina Correia, a secretária da Cultura de Serafina Correia, foi responsável para trazer para o Brasil o conhecimento das danças folclóricas italianas. Lindíssimas, são 16 músicas. Que até então todo mundo acha que quando o italiano aqui chegou, trouxe na sua bagagem a cultura, a religião, a boa alimentação, né, e o trabalho. e a cantoria, né?
Uhum.
Onde reúne dois, três italianos.
Mas já veio a dança certo. Junto.
Mas a dança veio e... Mas
o
veio...
almoço de domingo tinha que ter dança, né?
Mas eu digo a dança folclórica, que conta a história da cultura italiana. Uhum. E foi tirada há muito tempo atrás, na própria Itália, por achar que era um pecado. Uhum. Porque a mulher se tornava mais sensual dançando. E chamava atenção sobre
si. Mas você trabalha com a dança folclórica italiana?
Já trabalhei, formei o grupo e o Passeio em Florisa Cunha e apresentei algumas vezes o projeto aqui na Prefeitura de Caxias e fecharam as portas.
Fecharam as portas, que pena.
Mas pena não mesmo.
Desista.
Não, de
desista.
Forma alguma.
É brasileira.
Sou. Não, com certeza.
Eu tenho dois minutinhos para encerrar o programa e eu queria as considerações finais de cada um de vocês, já agradecendo. Olha, foi super prazeroso esse painel, esse nosso bate-papo, e que as pessoas que estão nos ouvindo não tenham tanto preconceito, porque não tem outra palavra para ser usada nesse momento, porque a dança, ela une em todas as formas, né? Eu acho que se a gente souber usar a dança de todas as formas, a gente consegue. E como é belo a gente apreciar uma dança bem dançada, né? Nossa. Aliás, em todos os lugares, tu tá num bar, tu vê um casal dançando, é inevitável.
Tu não tira o olho,
olho, né? Então, não tem como. Homem, mulher, criança... Aliás, eu adoro ver vídeos agora em época de redes sociais. Esses dias eu vi um menino, acho que ele deve ter o quê? Uns 5 anos dançando música. Ele tava numa escola da Ucrânia aprendendo. Gente do céu, é algo assim fora do comum. Não tenho o que explicar. E a criança tem esse, né, esse gosto, essa vitalidade toda, que maravilha. Eu vou começar agora pela nossa dama na mesa, Ana Jara Cardoso, nossa convidada, prof de dança. Quais são tuas considerações finais, Ana Jara?
Quanto tempo eu tenho?
Eu tenho
a vida inteira.
Meio minuto.
Meio minuto. Então, eu sempre digo assim, ó, tragam para fora de si, da sua alma, uma das maiores... O maior jeito que a gente tem de interpretar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a dança. E tem uma pequena frase que eu gosto muito, inclusive estava na cabeceira da minha cama. Aprenda a dançar, que senão os anjos do céu não saberão o que fazer com você.
Olha que maravilha, viu? Acácio, a gente acabou esquecendo de falar do projeto Impulso. Eu quero o telefone aqui para as pessoas conhecerem, né, o teu projeto, que já está com quantas crianças ao todo hoje?
Hoje a gente atende 140 crianças.
Jesus amado!
O projeto, projeto cresceu bastante.
Parabéns,
tem que aplaudir.
Parabéns mesmo.
E a gente tá já... Quem quiser acompanhar, a gente é Acácio Camargo, o Face. O projeto se chama Projeto Impulso, _ no Instagram, se alguém quiser procurar também. O meu telefone é 991-247110. A gente atende aulas, são gratuitas as aulas. A gente atende de 5 anos até 17 anos, participa do projeto. A partir disso, a gente tem aulas também para quem quiser...
Mais
profissionalizantes também, isso. E a gente está aberto para todos. Quem já dançou um dia e se frustrou ou não se sentiu bem e sente aquela vontade dentro do coração em dançar, o projeto está de portas abertas para receber essas pessoas. E
vocês estão tendo aula agora? Sempre foi no mesmo espaço físico?
Não, a gente...
Já mudou,
foi,
né?
Foi subindo, eu digo, lado de baixo, a gente foi subindo. Agora a gente está num espaço físico bem melhor, que é de frente a Marco Polo.
Na frente
no Planalto, do bairro Planalto. Bairro Planalto.
Aqui embaixo, na BR.
A entrada pela BR-116 é de frente a Marco Polo.
Bem fácil.
É a Avenida Marco Polo, 101. É do lado da onde era a Fundação Marco... Onde era o ensaio do Marco...
Mas era a Fundação, lembro que...
Era a Fundação. Era do ladinho.
Quando eu vim pra Caxias, comecei a ensaiar lá.
Olha que
era do ladinho. E o projeto está acontecendo ali. Nós estamos ainda sem assistência da Lei de Incentivo à Cultura. Ele está em processo de aprovação, nosso projeto. Que eu espero que eles aprovem.
Que
né, porque é um projeto social e eles têm que saber da importância do que é um projeto social na cidade. E só quem vive na periferia e sabe que nasceu dentro da periferia, que é o meu caso, que sabe realmente como é que funciona a realidade e está dia a dia batalhando desde o nosso princípio que a gente iniciou o projeto, e que às vezes isso não fica claro para quem está lá na gestão, na parte de aprovação, né? Eu acho que falta às vezes as pessoas colocarem a mão na consciência e verem realmente o que acontece e aonde o real entendimento de aonde acontece e o que já aconteceu.
E dentro... a importância, né, de ter um apoio, né,
e, que a gente também. É pioneiro, pioneiro não digo, mas eu digo que a gente fomenta a dança de uma outra forma, que a gente tem a parte social, mas a gente quer fazer uma parte, um trabalho social de um outro jeito, que não, a gente não é só porque é um projeto social que vai ser... que o material vai ser de segunda mão.
Ou porque é coisas de caridade.
Ou que é coisas de caridade. Ou porque o espetáculo não vai ter uma qualidade artística de profissional, que é o que a gente está demonstrando no nosso trabalho.
E eu quero aqui, não sei quanto tempo eu vou durar na comunicação, mas eu tenho certeza que do projeto, vários bailarinos profissionais, homens e mulheres, sairão.
Com certeza.
Sem dúvida.
Eu vejo o brilho no olho de cada dia que eu dou aula, e é isso que me motiva, sabe? A gente dá, eu e o David da Cruz, como a gente não tem o projeto pela Lei de Incentivo à Cultura ainda e aprovado, é a gente que está levando as aulas dentro do projeto, isso, a gente divide entre nós dois, uhum. E é bem, são várias turmas, né? Porque a gente tem bastante criança, mas eu não me canso, a gente não, é muito prazeroso o trabalho que a gente faz lá dentro, tipo, não é exaustivo, não. Cada dia me dá mais prazer porque as crianças vêm, elas estão ali, são bastante turmas e cada vez a gente vê mais a evolução delas. E hoje, que é o Dia Internacional da Dança, em comemoração ao Dia Internacional da Dança, na FSG, que vai ter toda uma programação, vai ter toda uma programação de dança, o Projeto Impulso estará participando.
Que horas?
É gratuito a partir das 7 horas.
Olha, cara.
Tem toda uma programação muito legal.
No palco deles, né?
No teatro da FSG, eu começo às 7, eu danço também com o espetáculo Overseas, que é... tem direção da Paula Giusto, que a gente apresentou dentro do Mississippi, desse último que aconteceu. Uhum. Logo após tem a palestra com o Carlinhos Santos, depois entra a programação de dança do Projeto Impulso, tem outras escolas de Caxias que também dança o Quarta Parede, o grupo de dança da FSG. Então vai ser um dia muito legal. Hoje eu estou muito feliz.
Ontem
teve a programação da unidade de dança de Caxias. E hoje é da FSG. Eu estou muito feliz em poder comemorar esse dia hoje com muita dança.
Vamos participar. A comunidade caxiense tem algumas ações, sim. E a gente tem que participar, né? Nem tudo é trabalho nessa cidade. Né, Toninho? Toninho que deu um pause no trabalho hoje, mas está aqui, né?
Sim,
Pelo amor à dança.
Quero deixar um adendo sobre o que os colegas falaram, principalmente o colega aqui. A gente bate na gestão, nos gestores, né, na gestão pública, em questão de lei de incentivo à cultura e tudo mais. Só que também nossos empresários precisam abrir os olhos, abrir a cabeça, a mente. E dar esse apoio e ajudar a cobrar a gestão. Pessoas para fazer essa parte de ensinar cultura, dança, até mesmo deixar um ser humano melhor, como eu comentei antes, com responsabilidade, compromisso, comprometimento, eles vão ter isso depois dentro do negócio deles.
De repente, os empresários de Caxias unir forças com a administração,
claro,
pública, bem lembrado.
Tu leva pra vida isso.
Eu tenho um exemplo de umas duas entidades aqui em Caxias, que 80% dos dançarinos trabalham numa empresa, na empresa desses CTGs aí, uhum. E tem cargos elevados dentro da empresa. Mas não porque dançam. Porque tem compromisso, responsabilidade.
Comprometimento.
Né? Isso em qualquer outra cidade, até de onde eu vir, também é assim. As pessoas se destacam, o jovem se destaca. Aquela criança que aprende a declamar uma poesia, dançar uma chula, alguma coisa, tem que ter muita dedicação.
É verdade.
Ganhando ou não ganhando, ficando em primeiro e em último, só no fato de estar sendo avaliado, julgado na frente de pessoas, já consegue ficar mais inibido para qualquer coisa, até para uma entrevista de trabalho.
Sem dúvida.
Rosângela, gratidão. Gratidão é a palavra que eu tenho para te dizer agora, de estar aqui. Assim que tiver qualquer outro... movimento sobre isso.
Bom saber que temos esse amor no sangue das pessoas.
Sim,
né?
Estou à disposição.
Obrigada.
Quero mandar um abraço e um beijo para todo mundo, principalmente o pessoal da minha entidade, que é o CTG Pampa do Rio Grande, que a gente está numa fase também de transição. A gente saiu do nosso local, Estamos terminando de montar as coisas no bairro Forqueta.
Olha.
Ontem estava lá, para você ter uma ideia do quanto isso é... CTG, ele também tem essa parte de unir as pessoas, indiferente de classe social baixa e alta. Nós estávamos pregando, fazendo o nosso tablado de dança, pregando ontem até 11 horas da noite, e só paramos porque faltou material. Por isso, senão nós ia até meia-noite, uma para terminar. Questão de honra nossa.
Todo mundo ajudando.
E todo mundo era homem e mulher carregando madeira para um lado e para o outro.
Isso é a dança. A dança faz isso.
A dança mobiliza pessoas.
Pessoal de Forqueta.
Grande abraço.
Todos convidados para ir conhecer o CTG. A gente está indo para lá para movimentar aquele bairro, movimentar no sentido bom.
E tenho certeza que tem uma resposta maravilhosa. Maravilhosa, porque
a gente vai fazer... daqui a pouco vai se tornar a capital cultural de Caxias do Sul, né? Porque
acredito já nisso.
Várias ações.
Vários movimentos.
Já tem lá o museu, né?
Já estamos sabendo que a comunidade está afoita.
Mas óbvio.
Esperando os nossos ensaios ali. E a gente também está. Também me arrepiei agora.
Tá vendo? Já tem Forqueta Cultural, já tem o Museu do Italiano lá, já tem entidades que movimentam, organização de filós. Daqui a pouco o Projeto Impulso vai estar lá também,
com a sua
filial, né, Cássio?
Nossa, então, assim espero.
É assim que tem que ser, Caxias não dá, nos outros braços tem que dar, né?
Sim.
E é uma oportunidade, a gente falou antes no intervalo, é uma oportunidade ímpar, este momento, para que a gente possa falar de algo que vai além do que a gente é enquanto indivíduo, enquanto profissional.
Eu só passei 8 minutos do programa, não tem problema.
Não tem problema.
Mas veja lá, só quero convidar vocês para um jantar de Dia das Mães, vai ser nosso primeiro evento lá, então na Forqueta. Vai ser no Galpão da Amizade, Dona Forqueta, antiga estrada do desvio, do pedágio, no dia 11 de maio, às 8 horas. Olha o cardápio, bem campeiro.
Agora ele vai dizer que tá morrendo de fome, ele vai falar.
Isso não é hora pra isso,
Codorna, galeto, espaguete, maionese e saladas.
Ai, Jesus.
Vai ser sucesso.
Meu contato, então, é o 54996727475 para maiores informações sobre o evento e também maiores informações sobre participar de dança, indiferente da idade, portas abertas para todo mundo.
Escola Mundo em Dança, 999-85-6500.
Vai lá, Cássio, repete o teu agora.
Projeto Impulso é 991-24-7110. Gente, a dança salva, a dança transforma a vida.
Com certeza.
Amém. Muito obrigada. Daqui mais ou menos uma hora, porque é o tempo que eu tenho que apresentar outro programa, mas daqui um pouco à tarde o programa já estará disponibilizado no nosso site, tuaradio.com.br. Este programa vai percorrer o mundo, porque ele vai lá para o CTG Pampa do Rio Grande, vai lá para a dança de salão lá da Ana Jara, vai para todos os colegas aqui, amigos do Acácio, né?
Tem no mínimo umas 20 pessoas aqui ouvindo e mandando
vão poder entrar lá no site, poder compartilhar esse nosso bate-papo extremamente prazeroso de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, gratidão a todos
nós
aqui
três. Agradecemos.
Obrigado.
Valeu, obrigado.
A comunidade que agradece. Vem chegando aí no ponto, passando a limpo, as informações de hoje de manhã, né, já início de semana, o que foi notícia na manhã desta segunda.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.